Audiobook Grátis apresenta Limando Gruteus Varais de Ferro com frágeis instrumentos improvisados por acaso. Muitos encarcerados conseguem, pela sua pertinácia, cautela e esperança, sair da prisão a que se vêem condenados. Nas horas de silêncio e de sombra, aproveitando o sono alheio, eles limam, 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 até verem por terra o obstáculo da sua liberdade. Todo o trabalho continuado e insistente acaba por demolir ou por criar alguma coisa. A Silveirinha tinha músculos de aço. Ninguém a supusera capaz de tamanha resistência. Ela não afrouxava um segundo na defesa do marido, evitava-lhe as companhias perturbadoras que lhe excitassem o espírito com palestras absorventes ou longas, sabendo escolher os assuntos e as pessoas capazes de o entreterem sem abuso e sem cansaço. Se lhe fazia alguma leitura, estudava antes, para não esbarrar com algum imprevisto perigoso, que de algum modo pudesse prejudicar o seu trabalho de paciência, de insinuação teimosa, conquanto macia. Ao próprio pai, recebia-o com Ri 396 a Silveirinha. Sei o mal lhe sentia os passos no jardim, corria ao seu encontro, pedindo-lhe que fosse prudente na escolha das conversas, nada de política, nuda de religião, nada de ideias subversivas, que pudessem alterar a doce paz do convalescente. Ela bem sabia que, no fundo, a maneira de pensar do pai era propensa à do marido e temia que uma palavra sua fosse destruir a obra redentora que ia arquitetando minuto a minuto com tão esforçado empenho. Às vezes tinha receios súbitos, como se presentisse o diabo na sombra, à espera de um descuido, e a essa suspeitada e ardilosa vigilância, opunha então toda a sua energia. Um dia tirou às chamas do fogão um livro herelico de Lydan Leck, cuja leitura o marido tinha interrompido ao adoecer. Depois, foi outra obra igualmente ressumante do veneno irreligioso, acrescentar as labaredas da lenha em que fervia a sua sopa. Nessas ocasiões, até os jantares lhe pareciam menos saborosos, talvez mesmo um pouco suspeitos. Não desanimava por isso, desejaria redimir não só o marido como o mundo inteiro, pela sua fé ou pelo seu sacrifício, sentia-se como que investida de um poder sobrenatural, era um instrumento nas mãos de Deus. Não sujeitava assim à análise do seu critério qualquer impeto que sentisse de praticar tal ou tal ação, certa de que a inspiração que editara viera diretamente do céu. O seu anjo da guarda, que a Silveirinha 297, tão magnificamente a conduzira na vida, pondo-a em face de um descrente, é que a julgava forte. Bastante para o esclarecer. E não tinha ela já atingido a esse resultado? Não o vira já, de rosário entre os dedos, movendo os lábios numa oração silenciosa? Não tardaria com certeza o dia em que lhe ouvisse a profissão de fé, o credo bendito, e esse seria o mais belo dia de toda a sua vida. No empenho de atingir depressa esse resultado maravilhoso, tão envolvente se tinha tornado a Silveirinha, que o marido já não sabia estar sem ela nem um minuto. Agora é que estamos na nossa lua de mel. Dizia ele às visitas mais íntimas, que não se cansavam de louvar a dedicação da esposa, tão solicita e previdente. Só a irmã Luísa concedia a Silveirinha uma ou outra vez a encargo de auxiliar na sua missão de enfermeira. E tão jeitosa, amena, perspicaz. Era religiosa, que já o doutor Jordão, antes tão intolerante para com gente de hábito e de igreja, gostava de a ver a seu lado, contando-lhe histórias risonhas ou narrando virtudes de conhecidos e desconhecidos com que lidava nos vaivéns de angariar donativos para os seus orfãos. Com argúcia e tática fina, ela não falava nunca ao médico em religião, respeitava-lhe as ideias, contentando-se com o ir acostumando a conviver. 298 A Silveirinha. Enfim, RW, WFIRNJTF circunflexo circunflexo RNJIRIWHMIJ, JH, IVAV. Se a do seu hábito de professa. Preparava, sim, o terreno para as conquistas da ardente Silveirinha. Padre Pierre tinha-se retirado sabiamente. E ao despedir-se, relendo entre as mãos acetinadas a mãozinha tremula da sua confessada, sugerira-lhe obediência incondicional à sua vontade, fazendo-a sentir toda a influência do seu espírito e da sua pessoa. iluminando-a com clarão azul. Dos seus olhos, ele afirmava-lhe que há só uma força capaz de demover a teimosia de um homem. No erro, é o cuidado silencioso mais incessante da mulher em esclarecto, mais esclareceu-o sem debates de ideias, porque a fé não se discute. Explicava assim que ela devia evitar os ataques diretos em que a sua argumentação pudesse ser esmagada e concluía que o homem, como as crianças, é levado pela mulher até onde ela o queira levar. O que era preciso, sobretudo, para isso, era muita paciência. Ele estaria espiritualmente a seu lado, sempre, sempre, para toda a vida. Que o procurasse de vez em quando, sem que ninguém soubesse, para que ele a auxiliasse em segredo na sua bela peregrinação religiosa. A Silveirinha reprimia agora por isso os seus ímpetos naturais. Os seus arrufos, as suas impaciências incontidas de mulher nervosa dissolviam-se em serenidade e doçura. Surpreendendo o marido com o rosário nas mãos, os olhos no vácuo, os lábios desfiando pá. A Silveirinha 299. Lavras sucessivas, com certeza de fé e de arrependimento, o seu desejo fora correr à igreja e ajoelhar-se diante daquele a quem devia tão grande benefício. A clarividência do padre Pierre fora milagrosa. O doutor Jordão cerrou as pálpebras, num dos seus sonos frequentos, de fraqueza, e a mulher contemplou-o carinhosamente. Depois, voltando o rosto para a janela aberta, deixou ir o seu pensapontamento até a ramagem verde de umas grandes árvores, cujas copas enoveladas ela via apóstrofo à distância. Eram as árvores do colégio. Grande parte, a maior da sua vida, tinha decorrido sob o ramalhar daquelas formosas galharias. Queria-lhes bem. Via-se a si própria, pequenina, pirracenta, rasgando livros por maldade ou cerrando os dentes aos alimentos para se vingar das admoestações das freiras. Chegava então a passar 2 dias sem comer e com uma fome tremenda. Acostumara-se com o tempo às disciplinas do pensionato. Aqui por fim tinha criado amizade, muita amizade, e pouco a pouco, recapitulava cenas e em quase todas via Magdalena, ora revolucionando a aula com as suas graças, ora discutindo com as próprias professoras ou criando rivalidades com as outras alunas. A Magdalena tinha deixado o pensionato havia já mais de um ano, quando ela, por sua vez, saiu. O inverno do Rio fora de com 3 o a Silveirinha. E usam mais que deliciosa volta a Petropolis no começo do eslio. O pai dava-lhe toda a liberdade. Ela dirigia a sua vida a seu gosto, enquanto a irmã continuava ainda a frequentar o colégio e a interessar-se só com seu estudo ou a sua religião. Como única novidade em Petrópolis, tinha encontrado o padre Pierre, recém-chegado de França e a quem ela se fora confessar logo na primeira semana, por acaso. A voz do padre, os seus cabelos louros encaracolados, luzindo como uma aureola em torno do solidelfa suas mãos muito brancas, de unhas polidas, tinham-lhe causado uma impressão tão forte de novidade, que a relatou com entusiasmo nessa mesma tarde a Magdalena, num passeio à Cascalinha. E já no dia seguinte a Magdalena, curiosa, ia à missa do padre Pierre, para o conhecer e dizer às amigas que ele parecia São João na mocidade. Nenhuma voz de homem tinha falado até então com a Silveirinha com um tom tão acariciador e bondoso. Ele penetrara até no fundo da sua alma de menina, para compreender e a elucidar com a maior delicadeza. A um irmão, filho do seu próprio pai e de sua própria mãe, ela não teria dito as coisas que lhe dissera a ele, com tamanha confiança e tranquilidade, porque, via bem, ele era um santo, não era um homem. Era um ser à parte, todo cheio de perfeições. A Silveirinha 3 Free Lembrava-se, um dia em que ela lhe falara no seu desejo de consagrar-se toda ao Senhor, fazendo-se freira ele a aconselhar a enveredar por outros caminhos menos suaves. Ela era inteligente, era saudável, porque não serviria antes a Deus criando para sua glória uma família inteligente e boa? O casamento é um sacramento religioso, porque não se haveria ela de casar? A pergunta estonteara, e nem sabia explicar como tivera coragem de responder, mas casar com quem? Se todos os homens são uns hereges? O padre sorrira do seu espanto e com a mesma voz de persuasão, embora cheia de doçura, explicara, e uma obra de caridade dar a mão aos cegos, ou ensinar o caminho do bem aos transviados. A mulher crente que esposa um ateu e o redime pelo seu esforço continuado e silencioso, cumpre uma obra muito mais gloriosa do que a que se encerra num claustro. Minha filha, a sua inexperiência da vida fal é estranhar estas palavras, mas creia que elas são aconselhadas por uma consciência pura ao serviço do céu. Tudo isso ele dizia em francês, com uma pronúncia pura, literária, que tornava o sentido das coisas ainda mais bonito. Ela chegava a sonhar com o padre Pierre e ouvia em tudo o som da sua voz. Foi por essa ocasião que, indo visitar uma amiga. 302 A Silveirinha. Doente, topou a sua cabeceira com o doutor Jordão. Que homem espido e forte lhe pareceu esse doutor, com as suas barbas negras, a sua voz máscula e autorilaria e as suas mãos grandes, de unhas rentes. Os seus olhares se fixaram por curtos momentos, trocaram depois palavras banais. De cumprimento mais o laço invisível que os haveria de unir para sempre, estava lançado. Guiara o seu anjo da guarda para os braços do grande pecador. Quando o convalescente abriu os olhos viu a mulher de joelhos, de cabeça erguida para o céu. Então, Guiomar, que é isso? Estou agradecendo a Deus a felicidade de te ver com vida. O médico sentiu os olhos encherem-se-lhe d'água. A mulher levantou-se, apalpou-o, a sentir-lhe a temperatura, e beijou-o docemente na testa. Tomara ver-te forte. Para irmos para o rio. Afinal esta doença veio atrasar-nos em um mês. E para assistir à missa em ação de graças. Pela tua saúde. Fica sabendo que as minhas amigas estão só à espera disso para levantarem acampamento. Algumas até fazem sacrifício em estar aqui. Este mês é tão bonito na serra. Será, mas não é justo que deixem de tratar dos seus arranjos por nossa causa. A Silveirinha 3-3. Não. Contemplaram-se, sorrindo. Achavam-se ambos mais bonitos. Ele adoçado pelo repouso de espírito, embora emagrecido e pálido ela com uma expressão imaterial, uma expressão amorosa, nunca antes revelada. Escuta, Jordão, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora. Mas é preciso que me ajudes a cumpri-la. Não me digas que não, pelo amor de Deus. Oh, filha, e isso não será coisa muito difícil? Perguntou ele sorrindo. Não. Bastará consentir reis em andar com uma raedalinha benta ao pescoço. Muito pequena. E sentirás, só com isso, algum prazer? Oh! Um prazer infinito. Não bastará trazer no coração Santa Guiomar? Não basta. Vejo que não me queres fazer à vontade. E ela empalideceu, quase chorosa. Quero, sim. Que te poderei negar agora? Vai buscar a tua santa. Ela representará para mim uma coisa divina de que eu já descria. O quê? A revelação do teu amor. XXLLL. Os que não encontram a felicidade naturalmente, têm de se dar ao grande trabalho de a procurar e de lhe oferecer ainda por cima preciosidades como penhor, porque a felicidade egoísta pede sempre muito àqueles a quem dá alguma coisa. A irmã Luísa incumbiu-se de espalhar por toda parte o ato de conversão do médico herege, consentindo em que a mulher lhe pendurasse ao pescoço a medalhinha de Nossa Senhora. No íntimo não eslava convencida de que tal conversão fosse uma realidade, mais convinha a LHC fazer-se crédula e ainda mais afirmar aos outros um acontecimento lão prestigioso de lão lion exemplo. Inteligente, boa observadora, nada escapava à sua percepção, embora por conveniência muita vez disfarçasse tais qualidades. As amigas da Silveirinha estavam jubilosas. Afinal, o tal doutor tomava juízo. Por seu turno, a Magdalena contava que, nesse mesmo dia, a esposa gloriosa tinha corrido à igreja e inundado de lágrimas as mãos incomparáveis do padre Pierre. Ele parecer impassível àquele. A Silveirinha 3 o 5. Transbordamento. Decididamente, as explosões sentimentais da Silveirinha, para os demais tão fria, desagradavam agora soberanamente ao padre. De mais a mais, o seu papel com ela estava findo. Vivia todo empenhado noutra batalha importantíssima, a de chamar a Looking Glass ao catolicismo. O certo é que a transvaliana já preferia a tudo, ouvir a palavra suave e acariciante do sacerdote dizer-lhe com aquela expressão tão dele. Ma dolce petite brebisso e sage. Que Dieu vos benisse, mon enfant. E a Magdalena imitava a voz do padre Pierre. E os gestos angulosos e interrogativos da Looking Glass, o que fazia rir alegremente a condessa, é. As outras da sua panelinha. E digam que ele é um santo. Nunca disse isso. Para mim, padre Pierre. Diz palavras angélicas com olhares profanos, é. Está nisso o segredo de todo o seu sucesso. As ingênuas caem. As espertas admiram. Ah! Looking Glass é quase tão estúpida como a Silveirinha. Você é terrível, Magdalena não poupa nem os seus amigos. Que querem? Acostumaram-me a ser desperdiçada desde criança. Para o ano, hei de ajudá-las a angariar donativos para a manifestação do nosso bom padre Gil, e então vocês me considerarão perfeita. 3 ou 6 A Silveirinha. Não se incomode. Padre Gil não quer manifestações. E um sacerdote modesto e virtuoso. E sujo, já se lhe refletem no sebo da batina todas as cores do arco-íris. Magdalena. Precisamos dar-lhe uma escovadela e um sabonete. Magdalena. E a minha opinião? E digam depois que não. Sou generosa. Você é generosa de maldades. Para as não guardar comigo. Se vocês usassem da mesma higiene da orna, não se queixariam de insônias. Mas, até amanhã, na missa da Silveirinha, e sem rancor. Até amanhã. No dia seguinte, ouvi da missa em ação de graças pelo restabelecimento do Dr. Jordão foram todos os convidados a almoçar na sua casa. Foi como a última revoada de andorinhas no limo. Dia de primavera. Tinham já todas as malas prontas para regressar ao rio e gabavam os encantos da estação passada entre as doçuras da serra. Foi uma estação deliciosa. Somente, houve muitas chuvas. A eterna queixa de Petrópolis. Mais outros dias lindos. Que manhãs. Que noites. A Silveirinha III. A condessa confessava-se maravilhada. Nunca sua curiosidade se oferecera tanto assunto vivo e interessante, como nessa curta crônica de verão. O caso da Silveirinha daria uma peça para o municipal, se os nossos homens de letras, em vez de imitarem a literatura francesa, se quisessem dar ao estudo das coisas nacionais. Oh, ela achava admirável a Silveirinha, com os seus lindos olhos em amêndoa, o seu rosto oval de linhas tão puras. Aquela, passasse o tempo que passasse, não seria nunca chamada senão pelo nome de Silveirinha, com que era conhecida desde o tempo de menina pirracenta, autoritária, encantadora. Enquanto alguém na sala afirmava, a respeito da conversão do médico, que só o medo da morte e o poder do amor são capazes de tamanhos prodígios, ele conversava no seu escritório com o sogro e o amigo João Zacarias. E, agora, meu querido genro, é chegar ao rio, fazer de novo as malas e partir para o velho mundo. Não. Mudei de ideia. Saio desta doença com um desejo enorme de trabalhar, de me dedicar toda a uma obra em que antes pensava vagamente, mas que, durante esta apatia da convalescença, se me impôs de maneira não poder fugir-lhe. Quero escrever um livro sobre a influência da vida moderna no organismo humano. Para realizar um assunto tão complexo, de causas tão variadas. 3 ou 8 A Silveirinha. E efeitos às vezes tão singulares, careço de cercar-me de uma grande paz, em que o meu pensamento se possa mover tranquilamente. quero estudar o meu livro em nosso meio, e todo o tempo me será pouco para indagações, observações e comparações, que só na minha clínica e estudos assíduos poderei realizar. Para conseguir esse ambiente fecundo e pacífico, tive de sacrificar à minha mulher alguma coisa que me é cara, que me é extremamente cara e que ela nunca compreenderá. Afinal, a felicidade doméstica deve ser comprada a todo preço. E concluiu a frase com um triste sorriso de ironia. O sogro abraçou-o com os olhos úmidos, confessando: que diabo, ela é que é minha filha, e eu é que tenho medo de que você lhe faça, nesse terreno, concessões demasiadas. Não. Limitar-me-ei a usar a sua santinha de ouro ao pescoço e a não discutir religião a seu lado. Ela praticará como entender. Nunca imaginei que isso se pudesse dar. Mas é preciso que eu sacrifique as minhas expansões à sua. A nossa felicidade. João Zacarias mordia o bigode, calado, pensando de si para si: sim, senhor. É de força Silveirinha. Quando entraram na sala de almoço, já estavam. A Silveirinha 3-9. Todos à espera, sentados à mesa. Falava-se e ria-se alegremente. Um criado encasacado começava a servir os pratos de canja. Voltando-se para Roberto Flores, a seu lado, a condessa sussurrou, piscando os olhos míopes. Veja você como, em tão pouco tempo, tem sucedido tanta coisa curiosa. Lembra-se da noite do maxixe em casa dos Korsakov? Foi outro dia. Foi em dezembro, no princípio da estação, a Silveirinha ainda era solteira. E eu também. Você céu há sempre. A Madame Z apresentava nessa soirée o tal advogado Ludgero, que era um pobretão. E o Gastal Soares caçoava das sobrancelhas da Guimarães. Tal qual. Pois o Gastão casa-se no sábado com a menina das sobrancelhas e 8 dias depois casar-se ao Ludgero com uma rapariga riquíssima, afilhada do Juventino das Conservas. Como o diabo as tece. A vida não para. Mas nunca andou tão depressa como nessa estação. Creia você, não tive tempo de pegar num livro e foi como se tivesse lido uma biblioteca. Houve de tudo, como nos romances, flirts conscientes e inconscientes, lutas religiosas, ardis de sacristia, adultérios, traições, rivalidades clérigos Ló Silveirinha. Cais, invejas, conversões, doenças que sei eu. Tudo isto me pareceu supremamente divertido. Mesmo as doenças? Ora, você bem sabe que esta do Jordão deu resultados magníficos. Acha? Acho. Sabe que ele mudou de tensão e já não parte para a Europa? Quem vai é a Xavieira com as duas filhas e o marido. Quem lhe contou isso? A Madame Z? Sim, e já agora repare para ela. Não lhe parece que está com a cintura muito mais grossa? E a vida que continua. Nesse caso, dê-me champanhe, e bebamos juntos a felicidade do porvir. E a saúde da Silveirinha.